tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. A Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 191, adivinha, você que já ouve aqui, já é da casa, já sabe quem que vai estar aqui comigo, né? Sem muitas surpresas. Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo certo?
Olá, pessoal, tudo bem? Falando ainda da congelante São Paulo, não, na verdade, a rinitenta São Paulo, porque ficou frio, ficou calor, ficou frio, ficou calor. Eu só sei que minha rinite não agradece esse troca-troca de temperatura.
Também ela, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia. Fala, Renata, tudo bem?
Olá, pessoal do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, novamente falando dos Estados Unidos da Califórnia e trazendo para vocês as notícias e as novidades a respeito do Covid-19. Essa semana eu vou tentar ser um pouco mais sucinta, né? Os meus amigos aí, a Raquel e o Vitor, têm muitas coisas para falar para vocês sobre inflação, sobre política. O cenário político tá bem quente no Brasil, então eu vou deixar minha parte o mais curto possível falando dessa questão de reinfecção por Covid-19.
E é claro, ele que já está popularizando aqui nesse podcast a frase: temos que pensar a política com o cérebro e não com o fígado, Vitor Cândido. Fala, Vitor, tudo bem?
Fala, Caio. Fala, pessoal.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, assunto que tá na mesa. Quem aqui, e você ouvinte, provavelmente ou já falou ou já ouviu a seguinte frase: mas como é que a inflação tá baixa se eu vejo o produto XYZ aqui na minha frente subir bastante, se eu vejo a gasolina subir bastante, se eu vejo a carne subir bastante? Como é que pode que a inflação tá baixa? Isso não faz sentido. Por mais que esse seja um assunto que a gente já tratou, inclusive lá no nosso canal no YouTube, nós temos um vídeo sobre isso com ela, a Raquel. Raquel, explica para os nossos queridos ouvintes o que é que está se passando no atual momento com a inflação, com o IPCA.
Pois é, pessoal. Hoje saiu o IPCA 15, né? Para quem não sabe, o IPCA 15, ele só tem uma metodologia um pouco diferente aí do IPCA, né? Ele conta aí do dia 15 ao dia 15 do mês. Enfim, é bem próximo aí para quem não tá fazendo trade, né? Para quem não tá lá tradando a curva de juros. O que a gente precisa se importar só é que o IPCA, que é aquele que é usado, né? O nosso índice de inflação usado para meta de inflação, o índice de inflação mais usado, né, no Brasil, que é o índice de preços ao consumidor amplo. Ele veio, então, uma expansão de 0,23% em agosto, tá? Veio bem em linha com as expectativas e tudo mais. Ele leva o acumulado em 12 meses, que é basicamente aquele número que todo mundo fala quando fala, quanto que tá a inflação? Normalmente se fala, né, o acumulado em 12 meses, que ele passou de 2,13 para 2,28 em agosto. Lembrando, esse aí é o IPCA 15, tá? Não é o mesmo número do IPCA, mas tudo bem, eles são bem próximos. E como saiu o IPCA 15, eu tô falando deles aqui pra vocês. Mas eu tô falando porque essa questão da inflação, né? Muita gente tem me perguntado o que tá acontecendo com a inflação. Até uma pessoa veio me perguntar no Instagram, né? Poxa, eu sei que vocês, economistas, estão todos falando que a inflação tá baixa. Eu tenho visto o número do IPCA, mas aqui na minha cidade eu tô vendo que os alimentos estão subindo muito, principalmente os itens da cesta básica, né? O que tá acontecendo? A inflação tá baixa ou não tá baixa? E aí eu acho legal trazer esse ponto, né? Na verdade, sim, a inflação está bem baixa, mas a inflação tá bem baixa por um principal, assim, né, vamos mais pra trás. Quais são os motivos, né? Primeiro que a gente entrou, lembrando como a gente entrou nessa crise. A gente entrou nessa crise com a inflação controlada, com as expectativas ancoradas, né, e a taxa de juros baixas. Ou seja, a gente tava numa situação bacana. Daí, quando chegou essa crise, por a gente estar nessa situação, né, bacana, que foram ganhos aí, é um fruto de ganhos aí de credibilidade fiscal, né, da aprovação da reforma da Previdência, do teto de gastos, da mudança da TJLP, IP, mas a gente teve aí, então foram ganhos bacanas. Não, gente, não, eles não ficam aí pra sempre, dá pra perder esse ganho de credibilidade, mas por enquanto eles estavam ali quando a gente entrou na crise. Então a gente entrou na crise com a inflação sob controle, e isso significa que a gente finalmente reagiu, né? O Brasil finalmente viu uma crise como dita o livro-texto, né? A atividade estava caindo, então a inflação caiu. Né? A gente teve, enfim, essa crise, todo mundo fala, né, uma crise sem precedentes, etc, etc, mas de fato ela é uma crise sem precedentes, que a gente não teve nenhuma crise, assim, parecida, que basicamente fechou o mundo, né, fechou tudo, fechou o comércio, etc. Acho que a mais próxima aí seria a gripe espanhola lá muito tempo atrás, mas enfim, o que importa é que essa foi uma crise de oferta e de demanda ao mesmo tempo, né, então ao mesmo tempo que a gente tinha tudo fechado, então não tava sendo produzido mais nada, a gente não tinha demanda, porque ninguém tava comprando mais nada, né, mas nada entre aspas, porque lógico, a população ainda estava consumindo. Então o que a gente tem? A gente tem uma pressão baixista, ou seja, uma pressão que traz a inflação para baixo, que vem da maior parte dos bens e serviços, né, que estão aí no IPCA. Para quem não sabe, o IPCA ele tem aí pesos diferentes para cada um dos bens e dos serviços, então falando algumas linhas aqui para vocês, né? Alimentos e bebidas, habitação, artigos, vestuário, bens não duráveis, blá blá blá. Então tudo isso a gente tem aí, são cada uma dessas linhas aí que entram na inflação, né? E aí a gente tem as linhas maiores, né? Habitação, artigos de residência, educação, etc. Em todos os bens e serviços que entram aí no número de inflação. Então, cada um desses bens e serviços tem um peso. Então, o que a gente tá vendo é que a grande maioria desses bens, aqueles que são, e principalmente bens e serviços, aqueles que são menos voláteis, eles estão, que é o que a gente chama aí do core da inflação, né? A gente tem eles bem comportados, né? Ou seja, eles estão aí bem comportados, e na verdade muito bem comportados, eles estão bem baixos, né? Lembrando que a nossa meta de inflação é 4%, então mesmo no 2,28% a gente está bem baixo da nossa meta de 4%. Bom, concluindo, o que acontece com esses bens e serviços que estão bem comportados? Significa que por mais que os preços ao produtor, então se a gente olhar os IGPs, tipo IGPM, né? Por mais que os preços ao produtor estejam altos, o produtor ele não está conseguindo repassar esse preço para o consumidor final. Então, a gente não tá vendo o IPCA em todos esses, enfim, todas essas linhas aí que eu falei, todas as aberturas que eu falei pra vocês, registrar esse aumento de preço. Por quê? Porque com a demanda muito fraca, o produtor, por mais que ele pague, por exemplo, o produtor do pãozinho francês, por mais que ele pague mais caro porque o dólar aumentou e ele pague mais caro no trigo que ele tá importando, ele não cobra mais caro no pãozinho porque a demanda tá mais baixa. Só dei um exemplo aqui do pãozinho, podia ser qualquer coisa. Então, por exemplo, educação. Educação em que tem certas épocas do ano, né? Por exemplo, agora, a gente pode falar, bom, estavam muitas escolas fechadas, etc, pode ser que elas até fossem subir o preço. Não, na verdade, educação veio deflação, tá? Uma deflação de 3,27%. Por quê? Porque as escolas estão dando descontos, né, pras famílias, nas mensalidades, etc. Outra que teve deflação também, outra categoria, foi a categoria de vestuário, né? Enfim, então a gente teve aí categorias que trouxeram até uma deflação, ou seja, o preço caiu. Então, por isso que a gente tem o IPCA, assim, no total, a gente tá vendo ele ainda bem baixo, tá? Então, por mais que tenha subido 0,23% esse mês, ele ainda tá bem baixo e bem abaixo da meta. Aí, quando a gente olha pros alimentos, poxa, por que que então, né, a carne tá cara, o arroz e feijão tá caro? São vários, é basicamente uma confluência de fatores, né? Então, se a gente olhar aí, por exemplo, pra carne, pra soja, pro milho, que são produtos que a gente exporta, e a gente exporta principalmente pra China, né, eles são produtos que estão sendo muito importados. Hoje também saiu o dado da balança comercial, né? E ela também mostrou essa demanda chinesa bizarra por carne bovina. Eu não sei pra quem esqueceu, no final do ano passado, a gente passou por esse momento que teve um aumento no preço das carnes, que foi puxado pela demanda chinesa. Então, essa situação de insegurança alimentar na China, ela não acabou. Na verdade, ela só piorou com a situação do coronavírus, né? Porque teve, enfim, toda a parte de isolamento, de problemas logísticos e de distribuição, etc. Então, só piorou. Então, os chineses aí, acabando o coronavírus, eles começaram a demandar e a comprar muito mais aí essas commodities agrícolas, né? Então, comprar muita carne bovina, carne suína, o milho também. Então, as commodities estão subindo no geral, essas commodities, principalmente as exportadas aí pra China. Por exemplo, o milho, a gente esquece que o milho ele é insumo também pro frango. Então, por exemplo, o preço do frango também sobe. Ele também sobe porque ele é pressionado pelo preço da carne, né? Que são proteínas, muitas vezes substitutas, né? Bem substituíveis, é o nome. Enfim, mas... Então, é o mesmo movimento que a gente tava vendo o ano passado, tá? Dessa demanda chinesa chinesa, mas também tá aliado com o fato de que o dólar, né, também tem uma pressão no câmbio e todas essas commodities são negociadas em dólar. E por fim, a gente tem também uma valorização das commodities no geral, porque o mercado tá, enfim, tá todo mundo inundado em liquidez aí, né? Todos os bancos centrais do mundo e os governos jogando dinheiro no mundo, tem uma liquidez nos mercados, e agora que o apetite ao risco tá voltando um pouco, as pessoas estão procurando ativos reais. Então, a gente também tá vendo, por exemplo, ouro, prata, subir bastante, e também as commodities que tinham caído muito o preço, diante do quê? Da expectativa de que a demanda ia cair com a desaceleração da atividade. Então, é isso voltando. E aí, gente, por fim, tem aquela velha história da oferta e da demanda. Vocês sabiam, né, que no Brasil, o que mais se come aí dentro de casa é o arroz e o feijão? São os nossos insumos básicos aqui da cesta básica do brasileiro. Então, quando todos esses brasileiros estavam em casa, eles passaram a consumir literalmente mais arroz e feijão. Então, o arroz, o feijão também subiram por uma questão de oferta e demanda, tá? A farinha. Então, todos esses alimentos aí básicos da cesta básica do brasileiro também subiram. E aí, além de tudo isso, a gente teve aí alguns locais em que a safra não foi muito boa devido a uma seca. Então, esse não foi o caso de, por exemplo, milho, a soja, mas foi de alguns outros alimentos aí in natura, né? Então, enfim, foi uma confluência de fatores que levou a essa subida de alimentos, mas que, ao que tudo indica, aos entendedores que olham a inflação de perto, isso daí deve dar uma arrefecida aí nos próximos meses. A demanda chinesa deve cair um pouco, até porque os chineses, eles compram mesmo, assim, compram de montes pra... Não os chineses das famílias, né? Mas o governo mesmo compra pra fazer estoques e estoques, né? Então, essa demanda deve diminuir um pouco. Uma outra questão relevante é que o acordo comercial, hoje Estados Unidos e China acabaram acordando o acordo de novo, né? Se comprometendo a cumprir o que eles combinaram aí pra primeira fase. E isso deve levar a China a comprar um pouco mais de aumentar as compras agrícolas dos Estados Unidos. Isso faz com que eles diminuam as compras agrícolas do Brasil, porque a gente acaba competindo em muitas frentes, né? Em muitos produtos. Uma delas é... Tadã! Carne, principalmente carne suína. A outra são cereais também, né? Também a soja, também o milho, enfim. Então é isso, gente. É isso que tá acontecendo com a inflação. Então, por mais que os alimentos estejam bastante pressionados, só pra vocês terem uma ideia como funciona, né? Como os produtores não estão necessariamente repassando esse preço pro final, a alimentação dentro, né, em domicílio subiu. Já a alimentação fora de casa subiu, assim, muito menos. Eu não consigo achar um número aqui pra vocês. Eu vou até procurar a alimentação, não achei não, mas ela entra em serviços, tá? A alimentação fora de casa, ela entra em serviços, e aí ela teve um aumento muito mais baixo. Por quê? Porque os restaurantes, eles não estão dando repassando esse aumento que eles estão pagando na comida ali na ponta, eles não estão necessariamente repassando pro preço final, então faz essa diferença. Olha aqui, achei, comida fora de casa teve uma deflação de 0,3 e as comidas dentro de casa uma inflação de 0,61. Então, pra vocês verem a diferença, né? Que é aquele que tá repassando o preço e o que a gente compra direto ali, né? Do supermercado. É isso, gente. É isso que eu trago pra vocês de inflação essa semana.
Raquel, e uma outra coisa que eu acho que é importante ser dita é que, no fundo, esses índices de inflação, eles levam em consideração uma cesta de produtos e não produtos individualmente. Vou dar um outro caso aqui que provavelmente os ouvintes vão se lembrar. Virou até assunto de uns episódios que fizeram do Sai de Baixo, né? O pessoal deve lembrar. Ah, meu Deus, mas deu uma disparada no preço do tomate, tomate subiu 20%, cantinas tradicionais de São Paulo estão tirando tomate. Um produto dentro de uma cesta de produtos subir, não significa que a cesta inteira subiu, entendeu? Você sempre tem que olhar esse contexto. É claro, tem esse lance do IGPM estar subindo, então os preços aos produtores estão aumentando. Dá pra gente cravar que isso nunca vai ser repassado? Não, mas de qualquer maneira, em decorrência da demanda ainda estar muito para baixo, a gente continua tendo uma tendência baixista, né? Uma tendência de manutenção em níveis mais baixos da inflação. Digo novamente, temos lá um vídeo no nosso canal do YouTube chamado O que é inflação e como ela impacta na sua vida. Recomendo, para além desses pontos brilhantes que a Raquel colocou aqui para a gente, do curto prazo, do que a gente está passando agora, se você quiser saber um pouco mais de maneira detalhada como é feito o IPCA e alguns outros índices de inflação, você pode ver lá no nosso canal do YouTube. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, já sabe, né? Corona News. faz aí um levantamento de algumas atualizações interessantes que a gente teve a respeito da pandemia que estamos vivendo nesse ano, da semana passada para cá.
Então, a gente teve, né, nessa semana, na segunda-feira, o primeiro caso documentado de reinfecção por Covid-19. Isso gerou bastante apreensão, medo, né? Até tinha falado para vocês na semana passada que isso era uma coisa que a gente deveria ficar de olho, porque algumas vezes, quando você tem uma reinfecção, ela pode ser mais grave, porque o sistema imune reage de uma maneira, às vezes, mais intensa, como, por exemplo, acontece no caso da dengue. Mas não foi isso que aconteceu nesse caso do Covid-19. Então, eu acredito, assim, que esse caso de reinfecção, até que é uma boa notícia, demonstra que o sistema imune em relação ao Covid funciona bem, mas assim, é um caso só, então também não dá pra extrapolar e dizer que, ó, nossa, é uma ótima notícia, porque todo mundo vai agir assim. Mas esse caso que foi documentado era uma pessoa que já tinha tido Covid antes, passou por um processo de triagem obrigatória no aeroporto de Hong Kong. O aeroporto de Hong Kong, eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo que chega, que pousa em Hong Kong, tem que passar por um esquema de triagem individual, com teste de RT-PCR para ver se a pessoa está infectada com o vírus. E essa pessoa, que já tinha tido um diagnóstico alguns meses atrás, apresentou novamente esse PCR positivo nesse teste aí de triagem aleatório, digamos assim, né? A pessoa estava chegando no aeroporto, estava assintomático, mas detectou-se a presença do vírus novamente. Isso, na verdade, não deixa de ser um sinal de que o sistema imune está funcionando bem, né? A pessoa tem o vírus ali, mas está assintomática, não apresentou sintomas. E no fundo, assim, muitas vezes é isso que você quer, inclusive com a vacina. Eu tenho um caso até, assim, pessoal na minha família, né? A minha filha caçula, ela tomou a vacina quando ela tinha 9 meses, né? Ela tomou a vacina contra a catapora, varicela. Algum tempo depois, algumas semanas depois que ela tinha tomado essa vacina, cerca de um mês depois, ela entrou em contato com uma outra criança, uma priminha dela, que estava com catapora. Ela tinha tomado uma dose só da vacina e desenvolveu ali duas filhas que eu percebi que tinham cara de catapora. Levei no pediatra, até porque tem mais experiência, para confirmar. E realmente, assim, apesar dela ter tido a primeira dose da vacina, ela acabou sendo infectada pelo vírus, mas teve uma forma muito, muito leve da catapora. Eu só percebi porque fiquei de olho, porque teve contato com alguém, também porque sou médica, tá? Então consigo identificar, poderia ter passado aí desapercebido e eu nem saber que ela tinha tido catapora, porque realmente foi uma forma muito leve, apesar que ela tinha tido só uma dose da vacina, quando, assim, para imunizar contra a catapora, a gente dá duas doses. Então, só para vocês entenderem, né, esse processo de vacina, às vezes não é porque você teve um contato que já tá totalmente esterilizante. Na verdade, o que a gente quer é impedir a doença, e especialmente as formas graves da doença. Então, se a gente tiver aí uma vacina que permita que as pessoas que foram vacinadas fiquem assintomáticas ou tenham formas muito leves da doença, parecida com um resfriado comum, isso já seria muito eficiente, e é provavelmente o que vai acontecer com o Covid, né? É muito difícil você erradicar totalmente uma doença, como aconteceu, por exemplo, com a varíola, especialmente num caso aí de um vírus tão bem sucedido como o Covid, né? Que é um vírus novo, mas que aí contaminou muita gente. É um vírus que foi bem sucedido na sua relação aí com o ser humano, pelo menos por o vírus, porque eles realmente conseguiam, né, infectar um número gigantesco de pessoas. Então, o mais provável é que esse vírus aí, o Covid, continue circulando, mas causando muito menos danos, sendo mais parecido com um resfriado comum do que com essa doença tão séria que a gente tem visto por aí. E aí a gente, claro, eventualmente vai ter a vacina e isso vai modificar. Mas, enfim, só para deixar claro para vocês que essa questão da reinfecção não é uma coisa para as pessoas entrarem em pânico e nada disso. É, na verdade, uma resposta imune eficiente, né? A pessoa já tinha tido o vírus, teve o vírus novamente, não desenvolveu sintomas nem nada, aparentemente está saudável, e isso é o que importa. Mas essa, na verdade, também o fato da gente poder ter reinfecção por Covid não deixa de ser mais uma razão para todo mundo se proteger, manter distanciamento social, usar máscara, porque mesmo as pessoas aí que já se infectaram, né, que já foram curadas, recuperadas e tal, que muitas vezes, né, resistem a usar máscara, porque se acham aí, né, tem o passaporte imunológico, nunca vou me contaminar de novo porque já peguei, não necessariamente é verdade. Essa pessoa provavelmente não vai desenvolver a doença de novo, mas ela pode ser sim reservatório de contágio para outras pessoas. Então, por isso é uma razão importante para todo mundo se proteger, mesmo quem já tenha tido aí um diagnóstico de Covid, já tem tenha IgG e já esteja aí se considerando, digamos assim, imune. Como a gente tem falado para vocês, assim, desde que começou essa doença, né? Toda vez que a gente tem um vírus novo, tudo é novidade. A gente, enquanto ciência, tá aprendendo. Então, isso é o que eu tô falando para vocês. É o que a gente tem, é o nosso entendimento, né? O entendimento aí, digamos, da comunidade científica hoje, né? Na terça-feira, quando a gente tá gravando, tá sempre saindo estudos novos e tal. Então, assim, não se assustem se eu mudar alguma coisa no que eu tô falando para vocês, porque efetivamente, assim, as informações a respeito desse vírus que a gente não conhecia estão se fazendo com o passar do tempo. Mas o que a gente tem hoje é isso, quer dizer, no fundo, assim, eu não vou dizer nem que é uma boa notícia nem uma má notícia, é simplesmente o sistema imunológico de um indivíduo funcionando como a gente espera que deveria funcionar. Então é isso que a gente tem de novidades para vocês a respeito desse assunto essa semana, e na semana que vem eu espero estar aqui de volta com vocês e trazendo aí o que a gente tem de novidades a respeito dessa pandemia que a gente infelizmente está passando durante esse ano.
Esse caso da reinfecção aí é interessante a gente parar para pensar que é um caso em mais de 20 milhões registrados. É claro, se isso continuar acontecendo, continuar tendo registro, a gente pode ter outras preocupações mais adiante, né? Mas assim, ó, muita calma nessa hora, pessoal. Realmente tem questões muito mais complicadas a serem lidadas no tocante ao coronavírus, reabertura de escolas, como é que vai funcionar o comércio ao longo do tempo, se as pessoas vão respeitar ou não, do que necessariamente essa reinfecção. Até porque, como a Renata bem falou, se o cara que teve esse registro de reinfecção estava com o vírus novamente, mas estava resistindo, talvez, e tá muito cedo para afirmar, porque é um caso, né? Que teste quantitativo é esse com um caso? Mas enfim, talvez isso signifique que caso nós tenhamos contato com o vírus novamente, o corpo já esteja preparado e tudo mais. E o problema é mais na transmissão do que necessariamente em lidar com o vírus novamente. Mas, de fato, muita calma nessa hora, muitas outras questões mais palpáveis aí pra gente lidar no curto prazo do que necessariamente imaginar que todo mundo pode pegar o coronavírus várias vezes e a gente entrar em parafuso. Não é bem assim. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, tivemos aí um novo questionamento aí, né? Público, ficou um negócio meio complicado. O presidente falou que ia ter um programa aí, o Paulo Guedes falou que não ia dar muito certo. De qualquer maneira, com o olhar desapaixonado, nossa, né? Ficou até parecendo que você não gosta da coisa, mas com um olhar fora das emoções. Pronto, melhor. Com um olhar fora das emoções, dê pra gente a sua análise a respeito disso que aconteceu do Renda Brasil essa semana.
Gravando um pouco mais tarde hoje, então já dá pra gente repercutir a notícia aí do dia, que foi, né, a fala do Bolsonaro lá na reativação do alto forno da Usiminas Minas em Ipatinga, né? No qual o ministro falou que não tem como fazer o Renda Brasil não funcionaria com a proposta original do Ministério da Economia, que é a integração de vários programas sociais, né? Como o BPC, o abono salarial, o seguro defesa, salário e família. Pegou mal no mercado, né? A bolsa chegou a cair quase 2%, fechou o dia com queda de 1,5%, o dólar subiu, juros abriram across the board, todos os juros, num dia que a bolsa americana foi bem. Então, no geral, um pouco de estresse. Bom, Bolsonaro não aprovou o programa, né? O que acontece é que tinha uma certa expectativa, o Paulo Guedes e a equipe econômica vinham vazando o programa, falando como deveria ser, e meio que falando na frente do presidente. Me parece, né, normal o presidente não aprovar o programa, mas não era o local, o fórum correto, né, para se dizer isso. Por outro lado, mostra que a equipe econômica não consegue convencer o presidente de que é preciso fazer uma unificação do que tem no orçamento, que é preciso remanejar recursos do que está lá dentro para se fazer outras coisas, né? Existe uma limitação fiscal bastante grande. O presidente, no discurso dele hoje, recomendo que vejam o vídeo as pessoas para, né, mais uma vez aqui, né, o nosso slogan aqui quando a gente fala de política, pensar com o cérebro e não com o fígado. A fala fala do presidente é clara. Olha, não vamos fazer porque eu não quero tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Temos que gerar emprego, né? Então, não é que ele forçou a barra, vai ter renda Brasil, independente do teto ou não. É, a fala do Bolsonaro, do ponto de vista fiscal, estritamente, eu acho meio, achei um pouco, um tanto quanto neutra. É, ele não dá nenhum sinais de que vai para cima, coisa do tipo. E depois disso, o Paulo Guedes está na função, é o ministro, só discordou dele nesse ponto. O que é fato, quem decide é o presidente. Paulo Guedes falou isso para Cristiana Lobo. Então é isso, acho que do ponto de vista da política é isso. Na semana passada tivemos aquele papelão no Senado, né, do veto do reajuste dos servidores, que a Câmara derrubou. Rodrigo Maia, Ricardo Barros trabalharam muito bem e derrubaram. Basicamente, o Senado mandando um oi para a Câmara, né, e para o governo, no sentido de que, olha, governo, me prestigia aqui. Você prestigiou muito o Senado, muito a Câmara e pouco a gente, em distribuição de cargos, em alianças. Então, está na hora do governo trabalhar melhor o Senado, né? Um outro ponto, o senador Tasso Gereissati disse num evento que eu participei, que temas antifiscais, vamos dizer assim, temas mais populistas, têm ressonado no Senado, principalmente pela questão da votação virtual, no qual os senadores se sentem mais à vontade em votar esse tipo de coisa, onde acontece menor maturação dos temas, menor discussão nas comissões e nas audiências. Então, é uma coisa importante aí pra gente ficar de olho, né? Então, acho que o governo vai gastar um tempo no Senado e o governo precisa começar a se explicar do ponto de vista fiscal, o que vai propor, né? O Big Bang Day do Paulo Guedes não aconteceu essa semana, agora isso, né? Essa fala de hoje, então estamos de olho, muita coisa acontecendo.
A meu ver, Vitor, sinceramente, uma coisa que a gente não pode se esquecer é que o Bolsonaro, ele passou a maior parte da sua carreira política do outro lado, do lado que sempre demanda que o cobertor seja um pouco mais esticado. E agora ele está lidando com o fato de que o cobertor é curto e não vai cobrir tudo. De fato, a fala dele, a resposta dele ao Paulo Guedes é fiscalmente neutra. Ele não insinuou que gastos a mais vão ser colocados na mesa. Mas, de qualquer maneira, uma coisa que a gente tem que pensar é a seguinte. O auxílio emergencial, de fato, acaba contribuindo de alguma maneira para que ele tenha aí um aumento em sua popularidade. É claro que não é só isso, não estou generalizando, mas de alguma maneira acaba contribuindo. E dois, ele que até recentemente, antes mesmo de termos o auxílio emergencial, dizia que tinha que ser R$200, o Congresso chegou para 600, agora parece que ele diz que 200 não é tão suficiente. Então, de fato, com a situação fiscal que o Brasil tem, com uma outra frase muito massa sua de alguns episódios para trás, não tem espaço para sacanagem. Eu só estou na torcida para que o governo comece a se posicionar de uma maneira mais direta e menos o Congresso não me ajuda ou coisas do tipo no lado fiscal. Porque, de fato, se com esse rearranjar de base, com essa criação de base, né, por assim dizer, e em se tendo um projeto bastante direcionado, bastante bem feito e focado, tal qual nós tivemos na aprovação da reforma da Previdência, em 2021 podemos sim ter surpresas positivas. Mas isso tudo tem que caminhar ao mesmo tempo. Se alguma dessas coisas descambar, aí a coisa fica complicada. Vamos então caminhando para o encerramento do episódio de hoje. Raquel, muito obrigado por abrilhantar esse nosso episódio de número 191. Te esperamos aqui semana que vem.
Tchau, galera. Até a semana que vem. Nossa, que já vai ser o quê? Gente, já vai ser setembro. Jesus, esse ano tá voando. Tá voando aqui dentro de casa.
Renata, também muito obrigado aí por mais uma dose. Nossa, né? Perdão aí pelo trocadilho, mas por mais uma dose de injeção de alegria a respeito do coronavírus, porque de fato esse negócio da reinfecção aí deixou muita gente preocupada, mas como você bem colocou, ainda é muito cedo, né? Não tem como a gente julgar nada com N igual a 1. Mas é isso, esperamos você aqui semana que vem.
Continuem se cuidando e até semana que vem.
E Vitor, meu querido, muito obrigado também pela sua participação. E eu acho que eu não vou mais usar o termo desapaixonado, porque ficou parecendo que você não gosta de política, você é um cara que gosta de política, né? Enfim, até semana que vem, meu caro.
É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.
E é dessa maneira que caminhamos para o encerramento do episódio 191 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Continuem se cuidando. Se for precisar sair, toma todas as medidas de precaução. Não confie muito nessa de que já tô curado, já passou. A gente não sabe, o vírus chegou aí esses dias. Então, na dúvida, seja prudente, não seja tolo. E é claro, jamais se esqueça de acompanhar todos os conteúdos do Terraço Econômico lá no nosso site, terraçoeconômico.com.br. Valeu, pessoal, até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.